a gente estava até conversando fora do ar aqui, porque nós vamos realizar um debate agora sobre um assunto muito em voga, né? Que é o desarmamento. A gente lembra, foi em 2005, se eu não me engano, um plebiscito, né? Que os brasileiros acabaram votando a favor da venda de armas. E claro que agora, com a mudança de governo, foi um assunto que esteve na campanha e que chama a atenção de todas as idades, né? Por exemplo, nós estamos aqui com 3 estudantes do segundo ano. Na verdade, estamos com 4, né? Mas 3 que vão participar aqui da nossa conversa. Estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Notre Dame de Campinas que promoveram um debate sobre o porte e a posse de armas. Esse debate foi na Câmara Municipal de Campinas. Foram montados 2 grupos, que na verdade são 3, eu soube aqui por vocês, né? A gente vai falar já disso, e que cada um vai defender um tema. Primeiro, quem teve o trabalho aí de ser a mesária, de acabar analisando, né, os argumentos de cada lado, foi a Júlia Vasconcelos. Oi, Júlia, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada.
Quantos anos você tem?
16.
Todos têm 16?
Sim.
Todos têm 16. O João Vitor Pontes é a favor da posse e contra o porte, é isso, João? Boa tarde.
Isso mesmo, exatamente.
Eu peço para vocês falar um pouquinho mais perto do microfone, tá bom? E a Clara Barros é totalmente a favor da posse e do porte, não é isso, Clara? Boa tarde.
Isso mesmo, boa tarde.
Primeiro perguntar para vocês, né? Fiquei sabendo aí por redes sociais. A defesa, eu não tenho a frase aqui exata, mas foi colocado na parede ali perto da cantina do Notre Dame, né? Foi algo sobre isso, que se o bandido pode ter arma, por que o cidadão de bem não pode se defender? Não foi exatamente isso? Foi colocado pelo grupo de vocês, Clara?
É, sim, os grupos eles são divididos, o a favor da posse do porte e os outros, eles são divididos em debatedores, assessores e os alunos que vão participar da publicidade. E aí eles são os responsáveis por criar propagandas que vão ser espalhadas pelas escolas defendendo o nosso ponto de vista.
E como que foi o critério, qualquer um de vocês três pode responder, cada um foi instruído a defender um tema ou cada um foi a partir da opinião pessoal? Como que funcionou, João?
Na verdade, foi uma mistura dos dois. Os alunos tiveram a oportunidade de escolher mais ou menos o que eles queriam ir, a área, publicidade, debatedor, assessor, mas no final os professores, visto que as vagas eram limitadas, não dava para todo mundo participar em todas as posições, eles fizeram a palavra final e decidiram quem vai para cada lado.
Tá certo. No final, a Júlia vai falar para a gente como é que terminou lá na Câmara, né? Mas eu pergunto para você primeiro, Júlia, sobre a idade, né, de vocês, de 16 anos, e vocês debaterem um tema desses, né? Eu vou fazer essa pergunta para vocês três. Qual que é a sua opinião sobre isso? Desde cedo, já na escola, falar de um tema tão delicado, tão difícil.
Então, o Notre Dame sempre incentiva qualquer tipo de diálogo. Então, toda exposição de ideias para eles é válido. Que é algo muito bom da gente aprender desde cedo, porque eu acho que é nessas posições contrárias que a gente cresce, escutando opiniões diferentes. E com certeza é um projeto que ajuda muito, porque é uma vivência muito diferente da sala de aula, e eu acho muito interessante começar a debater desde jovem.
Ô Clara, deu muita discussão lá, ficou muito ferrenho, ainda mais você, que é a defensora a favor da posse e do porte de armas, acabou exaltando os ânimos ali ou não?
Durante o debate, todos os alunos eles manteram um respeito muito grande, então a gente não teve problemas assim, mas a gente acaba se exaltando. Então, quando a gente vai falar, às vezes você olha para o outro grupo, você percebe a reação deles em relação do que você está falando. Às vezes você fala alguma coisa, você vê pela cara deles que eles estão achando aquilo um absurdo, que você está falando não faz o mínimo sentido. Mas quando a gente fez as pesquisas, foi muito complexo, porque tem essa questão da gente encontrar os temas. E durante a pesquisa você percebe que tem uma diferença muito grande entre as posições e é muito difícil encontrar um artigo que seja tão respeitoso, que não vá atacar tão fortemente o seu grupo.
Ô, João, e o que ela falou é muito importante, né? Vocês podem ter opiniões contrárias, e já está chegando mais uma que eu vou apresentar aqui, vocês podem ter opiniões contrárias, mas o respeito é o que mais falta hoje nos debates, né? Então, mesmo o pessoal se exaltando, vocês conseguiram manter um respeito aí.
É bem por aí mesmo. Tanto que, assim que acabou, eu fui lá para os amigos, estava em outros grupos, debatedor e tal. E a gente foi lá, se abraçou, se cumprimentou e foi um evento muito divertido, assim, de participar. Uma galera muito legal e todo mundo estava feliz de participar, estava envolvido, estava comprometido. Foi fantástico.
Se todo mundo pensasse assim, até porque tem gente que briga por políticos, só que os políticos, a gente vê aqui na Câmara de Campinas, na Câmara Federal, eles também vão jantar juntos, vão tomar um negocinho juntos depois, e fica a gente se matando por causa de política aqui, né? A gente tá recebendo agora a Letícia Ribeiro também, que é contra a posse e contra o porte de armas. É isso, Letícia? Boa tarde.
Sim, boa tarde.
Deixa eu perguntar pelo que a gente tem aqui como termômetro para você que está chegando agora. Foi o mais difícil de defender? A tese mais difícil de defender foi a sua?
Olha, eu acho que todos os lados são um pouco difíceis de defender. O nosso lado, ele precisava de uma articulação melhor, porque para você defender que você é contra tudo isso, tecnicamente um argumento muito usado é o da liberdade das pessoas. E é meio difícil você conseguir, mesmo com todos os dados, meio que desmoralizar a questão da liberdade. Então, é um ponto... Eu não acho que seja o lado mais difícil. Acho que todos são um pouco, mas, sim, foi um pouco trabalhoso.
Agora, no caso de vocês, Clara, né, que defendem tanto a posse quanto o porte, o apoio, porque parte-se de muitas frases assim já feitas, né? O bandido bom, o bandido morto, é assim que a gente vai se defender. Eu acho que, para vocês, o apoio para o seu grupo foi o maior de todos ou não? Como é que foi?
Eu acho que não, eu acho que estava bem dividido, mas um fator que a gente tentou focar bastante foi no que a gente não estava lá para defender que você tem essa questão do bandido bom, bandido morto, mas sim a questão que você tem o direito de poder escolher se você quer ou não ter arma. Se você acha que você não deve ter arma, você não vai ter, e se você acha que você quer ter o porte ou a posse de arma, é seu direito de poder escolher isso.
Perfeito. E você, João Vitor, que tentou fazer uma moderação entre os dois aí, dá para chegar num ponto, num senso comum?
Eu tenho certeza que dá sim, porque... principalmente o grupo que a gente defendeu, o parcial, é muito o equilíbrio, assim, entre a liberdade de você poder prover o cidadão com uma alternativa mais barata de defesa, quando você compara, assim, como cerca elétrica, câmeras, uma coisa de segurança um pouco mais moderna, assim, mas também, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não dar esse poder, o armamento, que, querendo ou não, uma arma é uma ferramenta que pode matar, assim, além da defesa. Por exemplo, quando você protege sua propriedade, você está usando uma arma defensivamente. Quando você vai lá e tal, num assalto, numa arma ilegal, por exemplo, é uma ferramenta de ataque. Fazer esse equilíbrio entre os dois pontos para chegar no que eu acredito ser a decisão mais razoável, considerando o assunto.
E vocês, isso eu faço a pergunta para os quatro, até vou pedir a participação, a Júlia divide o microfone aqui também com a Letícia. Vocês conversaram isso em casa com os pais? Como vocês chegaram a essa conclusão? Porque fala-se tanto, né? Agora está começando a chegar bastante mensagem aqui, a gente vê pelas fotos das pessoas que são pessoas de um pouco mais de idade. Não idosas, né? Mas que não são adolescentes como vocês. Vocês chegaram a conversar isso com os pais? A família, as famílias de vocês têm opiniões parecidas com o que vocês têm? Como é que foi isso? Responde aí quem tiver afim. Começa pela Júlia, então.
Foi legal essa experiência que eu tive em falar com a minha família, porque existem todos os pontos de vista entre os meus familiares. Então, tem as pessoas que são totalmente a favor, as que são totalmente contra e as que são a favor apenas da posse. O que é muito bom, porque você fica exposto a todo tipo de opinião, mas também é muito difícil, porque você fica exposto a todo tipo de opinião e é difícil de formar a sua.
É verdade, né? Tem muitos aqui falando. E você, Letícia, conversou em casa também? Você já tinha uma opinião formada? Você ouviu pessoas?
Pensando por esse lado, eu nunca tive uma opinião que fosse, assim, realmente... para argumentar. Eu já tinha uma opinião pessoal, mas eu nunca tinha argumentado sobre a mesma. E quando eu entrei, eu sabia que eu estava propícia a mudar de ideia. Acho que o que é mais trabalhoso, eu não sei sobre os outros debatedores e assessores, mas uma coisa que é muito trabalhosa é que quando você começa a falar do evento e o lado que você está defendendo, as pessoas acabam levando aquela como a sua opinião pessoal. E muitas vezes elas acabam colocando um assunto mais pessoal. Então, muitas pessoas não conseguem abrir para ouvir os pontos de vista. E eu acho que esse foi um ponto bem difícil na questão familiar.
Imagino, que bom que vocês com 16 anos estejam fazendo isso, né? Porque hoje está uma tentativa de impor opinião. Você, Clara, como é que foi a conversa em casa? Você já tinha sua opinião? Você recebeu aí alguma influência?
Sim, eu já tinha opinião antes de começar o projeto, que é parecida com os meus pais. Quando eu comecei o projeto, eu sou a favor, eu estava defendendo o parcial, mas eu queria conhecer os outros pontos de vista também e eu acabei caindo com a favor.
Acabou mudando, então.
É, mas é uma coisa muito interessante porque você aprende a ver o outro lado. Você entende que a pessoa que tem uma opinião diferente da sua, ela chegou nessa resposta, nessa opinião, de uma maneira. Ela teve um raciocínio lógico para fazer isso. Então, muitas vezes que você pode acabar não mudando completamente a sua opinião, mas fica mais compreensível. Então, no nosso grupo, um dos debatedores, o pai dele, era completo. Ele, ou a debatedora em si, ele é a favor do posse do porte, mas o pai dele é completamente contra. Então, ele usava muito disso para saber a opinião do pai dele e como isso podia afetar o nosso grupo ou favorecer nosso grupo. Certo. Então, por mais que você tenha essa diversidade na família ou outros pontos de vista que você acaba recebendo com maior facilidade, isso acaba te ajudando, ajudou a gente bastante a conseguir formular os nossos argumentos.
Tá certo. E no seu caso, João Vitor, você que ficou não em cima do muro, né? Pelo contrário, talvez, se a gente for pensar algum radicalismo, o seu possa ser pensado como mais sensato, né? Mas como que você chegou a essa opinião? Falando em casa, você se informou de alguma maneira?
Bem, quando começou, eu fui perguntar familiares e, assim, tinha familiares que eram completamente contra e outros completamente a favor. Então, eu fui meio indeciso, não sabia, e eu acabei caindo com o parcial. Nunca tinha parado para pensar nesse jeito, assim, um meio termo, por exemplo, igual você falou, em cima do muro, mas não realmente em cima do muro. E eu fui ver. Eu gosto de pensar a opinião como uma gaveta vazia, assim. Eu fui, comecei a pesquisar, juntar papel, dado, e eu falei, nossa, faz sentido esse negócio, gente. E agora, eu acho que eu sou parcial, assim, até o fim da vida. Eu concordo plenamente.
Bom, esse debate na Câmara, né? Quem acompanhou, tinham vereadores lá. Como é que foi vocês, à vontade aí para falar? Como é que foi a experiência para vocês? Chega mais perto. Puxa um pouquinho o microfone para você, Júlia. Isso.
Eu me sinto bem à vontade para falar, porque eu acho que como mesária eu tive a experiência de poder ver todos eles de cima, né? Ver o nervosismo distante de mim. Porque era muito visível que no começo estava todo mundo à flor da pele, ninguém tinha muita certeza do que ia acontecer naquela noite, e no final estava todo mundo muito relaxado, defendendo realmente seu ponto de vista. Foi uma visão, uma mudança muito legal de ser observada.
Bom, e já que você falou, foi a mesária, que conclusão vocês chegaram?
Pois é. A conclusão do debate foi feita com base na plateia, na votação da plateia, dos jurados, que incluíam dois advogados, uma psicóloga e, se eu não me engano, três professores, e toda a mesa, que era composta por 7 membros. E no final, a gente passou o debate inteiro dando notas aos comportamentos, às falas, à dicção. E no final foi mais uma soma de notas do que qualquer tipo de conversa. Não, não teve tempo para isso. Em questão de 15 minutos a gente teve que entregar o resultado.
Sim. E aí?
E aí o contra, totalmente contra, ganhou.
Ah, sim. Eu faço essa pergunta porque se nem lá no Congresso eles conseguem chegar a alguma solução, imagina vocês, adolescentes de 16 anos, como foi, né? Mas aí eu queria a opinião de vocês também, à vontade aí, aberto, né? A gente está encerrando o tempo aqui, está chegando no Repórter CBN, mas a importância de se discutir não só esse tema, mas discutir temas atuais da sociedade, porque hoje tem tanta conversa de que a escola influencia, a escola doutrina, isso, aquilo. Vocês não podem ter a opinião de vocês e não exerceram esse tipo de opinião. Vocês não estão formando, vocês já têm 16 anos, ano que vem vocês podem votar para prefeito, para vereador. Se isso não foi melhor do que ficar tentando impor uma opinião e achar que é o professor que está decidindo pelo que vocês fazem?
Bem, eu acho que foi um exercício fantástico, assim, até mesmo de cidadania, porque aprender a falar, discutir, avaliar a opinião dos outros, até ir atrás mesmo, tentar entender por que eles falam, até se você quiser, para desconstruir, ou realmente entender a pessoa que está do outro lado, assim. E agora que você falou das votações, molda muito o jeito que a pessoa age no coletivo, assim. Eu acho que é um exercício muito bom e vai além da escola, porque você não aprende, você decide, você constrói você mesmo sua opinião através da proatividade.
Perfeito. E uma última perguntinha rápida para Clara, que acabou, entre aspas, sendo derrotada lá. Como é que funciona isso na cabeça de vocês, né? Fazer um debate como esse, entre aspas, eu digo, não ser aprovado pelo público.
A gente queria, claro, que tenha, assim como todos os outros grupos, mas foi uma coisa que, assim, quando falaram o resultado, a gente aceitou porque a gente entende. Você está num debate, às vezes o seu ponto não vai se sobressair. Da maneira, e a opinião daqueles, da maioria, vai prevalecer. Então, infelizmente, a gente não conseguiu convencer uma grande quantidade de pessoas, mas o que importa é que a gente tentou e a gente se esforçou para conseguir defender isso que importa.
Legal, quero agradecer muito, vou apresentar novamente a Letícia Ribeiro, que é contra a posse e o porte, o João Vitor Pontes, que é a favor da posse de arma e contra o porte, a Júlia Vasconcelos, que é mesária, a Clara Barros, que é a favor tanto da posse e do porte, os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Notre Dame, que foram à Câmara de Campinas ontem promover um debate sobre as armas. Quero agradecer a Clara Carvalho também, que está quietinha aqui. O pai dela falava pra caramba, fala até hoje, né? Nosso DJ, mas quero agradecer a presença de todos aqui. Obrigado por terem vindo e parabéns, viu, por esse trabalho de vocês aí de começar a discutir temas atuais e formando as próprias opiniões, né? A gente sabe que hoje em dia se informar tá muito difícil. Obrigado, Julia.
Muito obrigada.
Obrigado, Letícia. Obrigado, Clara.
Muito obrigada.
Obrigado, João Vitor. Até uma próxima. A gente que agradece a presença de vocês.